Vamos começar no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Falar sobre o relacionamento nas batalhas espirituais. Relacionamento nas horas de guerra. Relacionamento nas horas difíceis, que são os momentos que estamos vivendo. Nós todos estamos inseridos num quadro de muita dificuldade. Né? Batalhas, pessoas sendo acometidas da doença, né? Pessoas indo para o hospital, amadas, queridas, pessoas perdendo a vida, né? Pessoas fechando empresas, desemprego. Nós estamos numa hora de batalha. Só que eu quero te dizer que Deus não perde batalha. Deus, com o seu povo, sempre vence batalhas. Agora, eu quero começar no Deuteronômio, capítulo 20, do 1 em diante, porque é o texto que define a lei da guerra. Veja isso aí. Quando saíres à peleja com os teus inimigos e vires carros e cavalos e povo em número maior do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, estás contigo. Então a primeira coisa que ele fala é: quando saíres à guerra, à peleja, à batalha contra teus inimigos e vires toda batalha, você enxerga um exército oposto. Nós enxergamos nossos inimigos, né? E é natural, imagina um exército de Israel pequenininho, pititinho, feito só de ex-escravos. Eles não tinham treinamento bélico, eles não tinham armas, nem espadas direito eles tinham, porque no Egito eles não podiam usar espadas, eles não tinham ferreiros, eles não tinham aço, eles não tinham ferro, eles não tinham nada. Como é que você forma um exército de pais de família, de homens, de boa vontade, de bom coração, mas sem nenhum treinamento, sem nenhuma arma? Como é que você faz isso? Então ele diz: vocês vão enfrentar exércitos com cavalos, carros, que era a tecnologia mais avançada dessa época. A tecnologia mais avançada, vindo do Egito, eram os cavalos, cavalos grandes, né? Os cavalos do Egito. Chamado cavalos de faraó. Faraó vendeu muitos desses cavalos para Davi. Mas isso já é lá na frente, no reino de Davi, quase 500 anos na frente, né? Quando Salomão, filho de Davi, ficou no reino, e aí ele comprou cavalos do Egito. Nesse período eles não tinham nada. Eles estavam como nós hoje nessa batalha que temos. Eles olhavam para o inimigo e ficavam perplexos. De onde veio isso? Como veio isso? Talvez o seu inimigo seja tão gigante na sua frente que você se sinta como um gafanhoto, que você se sinta como um pequenininho, que você se sinta: Deus, eu não tenho chance contra isso. Nós não temos chance contra isso. Então ele diz: tu verás cavalos, carros em povo. Cavalos, carros e povo, em número maior do que tu. Agora, o que que Deus falou? Eu não posso mudar teus olhos, eu não posso mudar tua visão. A tua visão, normalmente, ela vem como reflexo da realidade, mas eu posso mudar teu coração, eu posso mudar a tua percepção daquilo que tu estás enxergando. Quero ouvir um amém. Então, não se preocupe, nem sempre você vai conseguir, não é, mudar seus olhos, não é? A situação tá difícil, desemprego, problemas na economia, não é? Curvas que não caíram o suficiente da pandemia. Ei, o que está lá fora não interessa muito, interessa o que está aqui dentro, dentro do teu coração. Você não pode mudar o que está lá fora, mas você pode mudar, gerenciar o que está dentro do seu coração. E isso você fará. Aí ele diz assim: não os temerás. Não vai ter medo. Quer dizer, você não vai mudar a realidade lá de fora, dos carros, dos cavalos, do povo. Você não tem como mexer no que está lá fora, mas você pode mexer no que está aqui dentro. Você pode segurar teu coração e dizer: eu não vou desfalecer, eu não vou desmaiar na minha alma, né? Aí ele diz: pois não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez, olha que bonito, te fez passado, que te fez sair, ou seja, olha para o passado, olha os milagres que Deus fez. Nesses momentos que tendemos a ter medo não olhe para frente, porque na frente você tem os exércitos, você tem os carros, você tem os cavalos. Olhe para trás, porque para trás você tem os feitos que o Senhor operou a teu favor. E se Ele fez ontem, se Ele fez antes de ontem, Ele fará hoje, fará amanhã e fará depois de amanhã. Não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito. Ele evocou a história passada. Ele evocou o que aconteceu lá atrás e disse: Ele está contigo hoje. Quer dizer, veja o mar que abriu, né? Veja as 12 pragas que aconteceram, né? Com Moisés, com Israel. Veja tudo o que se aconteceu lá, né? O Deus de ontem será o Deus de hoje, será o Deus de amanhã, será o Deus de depois de amanhã. E isso me traz descanso. A melhor tradução aqui no hebraico é: o teu Deus que te fez sair, fez, passado, sair da terra do Egito, está contigo. Tem uma outra tradução que eu olhei no hebraico, que diz assim: que te fez sair do Egito e que vai te levar, que vai te levar ao seu propósito. Ele está contigo para te ajudar a chegar na terra do seu propósito. Você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai adoecer, você não vai falir, você não vai quebrar, você não vai... Nada vai acontecer com você que te impeça de chegar no destino que o Senhor estabeleceu na tua vida. Versículo 2, eu quero correr um pouquinho para o versículo 2. Quando vos achegardes à peleja, olha aí, na hora da peleja, na hora que você vê, na hora mais perigosa, na hora que você for enfrentar, né, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Eu não vou mostrar agora o que é que o sacerdote falará, mas eu vou te mostrar dois homens preparam o coração dos guerreiros. Dois homens preparam o exército para a batalha: o sacerdote e os oficiais ou generais. Toda batalha na vida demanda dois tipos de relacionamentos. Se você não tiver duas pessoas que podem, esses dois tipos proféticos de pessoas que podem te preparar para a batalha, você que está me acompanhando pela TV, pelo Sara Play, pelo YouTube, pela rádio, desculpa o que eu vou te falar, você tem pouca chance nesta batalha. Por quê, bispo? Porque a lei da guerra, Deus estabeleceu dois ministérios para preparar as pessoas para aquela batalha. Quem é ou quem são? O sacerdote e o general. O sacerdote é o homem de Deus, é o homem do coração do exército. General é o homem das estratégias, é o homem da batalha. General é o homem que vai no físico. E o sacerdote é o homem que vai no metafísico, que vai no espiritual. Então, Deus, olha o poder do relacionamento. Os outros exércitos não tinham isso. Os outros exércitos tinham apenas soldados, apenas coronéis, generais. Mas o povo de Deus tinha dois tipos de profissionais, dois tipos de ministérios que agiam preparando aquelas pessoas, preparando aquele exército para a batalha que estaria sucedendo. E o primeiro deles é o sacerdote. Fala o coração. Não adianta você ter toda a estratégia, ter todas as armas, ter todas as descobertas, melhores descobertas, mas se você não tiver o coração ministrado, se você não tiver força emocional que vem dentro da alma, você tem pouca chance. E quem fortalece o coração das pessoas é o sacerdote. E quem é o sacerdote hoje? É o teu líder, é o teu pastor, é o teu bispo, são teus apóstolos, são aqueles que ministram na tua vida. Esses são os sacerdotes, são aqueles que têm acesso ao teu coração, que têm a chave do teu coração. Quando o sacerdote aproximava, o povo já tinha muita alegria, muita força, porque o sacerdote não andava sem a arca. aonde o sacerdote ia, a arca ia. Lembra de Hofni e Finéas, lá no episódio de Samuel, do livro de Samuel? Hofni e Finéas, filhos do sacerdote Eli, que eles foram para a guerra com Israel, levaram a arca. Eles levaram a arca, porque era assim que procedia. Quando o sacerdote ia, a arca ia junto, porque a arca era a presença de Deus, era o sinal de que a presença de Deus estava junto com eles naquela guerra. Deixa eu te dar uma palavra: leva a presença de Deus, leva teu líder, leva teu pastor, leva teu bispo, leva aqueles que oram por você, né, no seu coração. Por quê? Porque eles falarão com você, te darão força, te darão, né, segurança, e ministrarão na tua vida. E o seu interior estando forte, o teu exterior será vitorioso consequentemente. O sacerdote se adiantará e falará ao povo. Ele não vai tocar trombeta, ele vai falar. Vai falar ao povo. O que é que ele vai falar? Versículo 3. Qual é a ministração emocional? Vamos ver qual é. O que é que ele vai ministrar emocionalmente? Versículo 3. Ele vai conversar com as pessoas e de leão: ouvi, ó Israel, hoje vos chegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça vosso coração, não tenhais medo, não tremais e não vos aterrorizeis. Toda a ministração dele é contra o medo, contra o medo. Acho que algum tempo atrás eu preguei aqui, o medo na proporção certa, na medida certa, ele é protetor, ele é protetor, ele tira a ilusão de que nós somos super-homens, né? Os garotos de 17 anos não têm medo. Eles bebem ou eles fumam alguma droga, aí eles entram no carro e põem 180. Eles estão pensando na ilusão da mente que eles tornaram super-heróis, que eles são imortais, né? Eles têm aquela ilusão de serem imortais. E essa bobagem fica na cabeça até os 23, 24 anos. 24 anos, 23 anos, a ficha cai, o moleque vê que ele é carnal, e que ele só teve dor de cabeça e problema, e aí ele começa a mudar a vida, aí ele começa a ter limite, aí ele começa a ter responsabilidade, aí ele começa a perceber que ele não é super-herói, que não tem nada de super-herói, que aquilo era uma ilusão fictícia, né, na mente dele. Aqui Deus fala com eles, o sacerdote prepara a alma deles: não tenha medo, né, o medo não vai te paralisar, né, vosso coração, não desfaleça vosso coração, não tenhais medo, não tremais, não vos aterrorizeis diante deles. Quatro ou cinco: vosso coração, não tenhais medo, não tremais, não aterrorizeis. Quatro degraus diante dele, né? Guarda teu coração para que o medo não te trave, para que o medo não te paralise, certo? Converse com seu líder. Caso você tenha medo, tem pessoas que têm medo da separação, medo do divórcio, tem medo de perder o emprego, tem medo da doença, tem medo disso, medo daquilo. Não, deixa eu te falar uma coisa, o medo não resolve nada. O medo, na medida certa, te abre para você pesquisar ações de segurança. Isso é bom, isso é ótimo. Quem tem medo de separar: eu tenho medo de perder meu marido, eu tenho medo de perder minha mulher. Ótimo, que legal, sinal que você valoriza ele, sinal que você valoriza ela. Ótimo, né? Agora, não basta ter medo, pesquise suas ações, seu relacionamento, o que você pode fazer para trazer segurança para ela, o que você pode fazer para ter segurança para ele. O medo não pode fazer a pessoa cair em pânico, ligar a cada 10 minutos, mandar mensagem. Isso vira uma paranoia, isso vira uma coisa doentia, e aí sim ela vai perder o relacionamento. Então esse medo que desencadeia uma psicose, isso é doença. Agora, o medo que vem dentro de você, que você fala: nossa, eu tenho um relacionamento tão bonito, meu Deus, eu construí um patrimônio tão grande, meu Deus, o Senhor me deu casa, um apartamento, um trabalho tão bom, aí você vai dizer: eu não posso perder isso. Aí passa um fiozinho de medo dentro de você. Ótimo, isso é bom, porque aí você vai dizer: o que eu posso fazer para consolidar? O que eu posso fazer para não nem entrar no território da possibilidade de perder isso? Aí sim, aí isso é saudável. Isto é uma isso é algo extremamente maduro e terapêutico. Isso entra na área da valorização. Tudo que você não valoriza, você perde. Tudo que as pessoas têm excesso, elas perdem. Eu tenho excesso de confiança no meu casamento, não chego atrasado, não lembro de datas, não liga, não conversa, vai perder. Um dia esse negócio vai custar para você. Por quê? Porque não tem valorização, não valoriza. Né? O emprego é maravilhoso, o chefe é o melhor homem do mundo, um cara que te ajuda, te abençoa, mas você tem reciprocidade? Você valoriza-o? Você honra-o? Você chega na hora ou sai um pouquinho mais tarde, né? Você, assim, o que você faz para consolidar isso? O que você faz para você diferenciar dos outros? Para você não ser um funcionário normal, comum, entre todos? O que você faz para isso? Né? Então, não tem medo? Quando não tem medo, joga para o alto. Quando não tem medo, joga para a terceira escalão de prioridade, quarta escala de prioridade. Isso cai na desvalorização. Então é importante ter um fiozinho, né, de insegurança, para que isso gere em nós uma pesquisa de como podemos consolidar, né? E aqui é tudo que ele trabalha, não deixa o medo te trancar, não deixa o medo te paralisar, né? O medo, ele só permita que ele possa levar você a um novo território, onde você vai crescer e consolidar o que teu Deus te deu. Amém? Próximo, 4, versículo 4. Aí ele diz: pois o Senhor teu Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos. O mais bonito é o final: para te salvar. Todas as vezes que você entrar numa região de risco, ele vai na frente. Ele é poderoso para dizer: só até aqui, daqui para frente tu não entra. Só até aqui, daqui para frente eu não permito mais. Ele é poderoso para te blindar em qualquer área da vida. Amém? Qualquer área da vida, para te salvar. Ele é poderoso para te salvar. Ele vai contigo. Ele está no meio de vós. Ele vai te ajudar a pelejar contra os vossos inimigos. Nós precisamos do Senhor pelejar contra esses vírus, andar nos hospitais, queimar isso, né? Andar nos trens, nos ônibus lotados como estão, né? Ajudar, blindar esses nossos irmãozinhos queridos, menos favorecidos, que não têm carro, que depende do transporte público, né? Que depende de uma situação que possa ter algum tipo de risco. O Senhor teu Deus estará lá para te salvar. Eu e a bispa, no nosso clamor do livramento, todos os dias, uma hora de oração ali juntos, nós dois, fora as minhas orações sozinhos, né? A gente clama por isso: Deus, tem misericórdia desses milhares de vidas que não tem o que fazer. Não, é só o Senhor, em cima desse versículo, para vos salvar. Bom, versículo 5. Os oficiais falarão, agora vem estratégias, agora vem habilidades, agora vem algo natural, humano, que é importante na hora da batalha, que é importante. Pessoas não ganham guerra só porque escuta o sacerdote. O sacerdote acerta o interior, o sacerdote fortalece o coração no interior. Mas o oficial, o general, o coronel, ele prepara a batalha. Ele é um homem da estratégia, da lógica, né? Ele é um homem daquilo que é natural. Ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Então, você não pode ter apenas o natural. Daí entra os cursos, aí entra as formações, aí entra bons profissionais que entendem da batalha que você está vivendo. Quem é a melhor pessoa que pode te ajudar da batalha que você está vivendo? Quem é a melhor pessoa que possa vir te aconselhar, né? Quem são? Você vai escutar quem? Ao invés de gastar horas e horas na internet, escuta só duas pessoas. Dá teus ouvidos para ouvir teu sacerdote, em primeiro lugar, porque ele guarda teu coração, ele afina teus ouvidos. Segundo, ouça teu coronel, ouça teu general, ouça quem sabe mais do que você na área que você está na batalha da vida. O restante é trivial, o restante é secundário, o restante não é essencial. O essencial é o meu sacerdote que ministra no meu coração, e o essencial é o meu coronel. Quem é o meu coronel? É quem sabe, é quem me inspira, é quem eu falo, como? Tudo que ele fala, eu digo, por quê? Porque ele sabe muito da área que eu estou. Por exemplo, na minha área física, eu sou um pesquisador nato. Schroeder, tudo que o Schroeder fala, eu falo, como Schroeder? Espera aí, como é que é isso? Como é que é? Deixa eu ver, onde é que está isso? Espera aí, me lembra? Pá, vamos lá, entendeu? Ele não é meu sacerdote, mas ele é meu coronel, do ponto de vista da ciência e da espiritualidade. Por isso eu estou com tantos livros escritos, né? Eu acho que esse já vai ser o quinto ou sexto, agora que está saindo, né? Por quê? Porque eu não tenho tempo para outra coisa. Ou eu já tenho mais dois livros de ciência e fé prontos, né? E não é só a ciência e fé, são as outras matérias, são as outras áreas. Então, quem é a pessoa que mais sabe naquilo que você, na estratégia da batalha da sua vida? Escute-o, gasta tempo com ele, faça curso, se possível, na internet. Mergulhe, use a internet para isso, para crescer, não para coisas frívolas, não para fofoca, não para loucura que adoece as pessoas. Cinco minutos de notícias. Mas aí eu soltei um vídeo sobre barreiras naturais contra o Covid. Esse título está ruim, eu vou melhorar esse título. Não são barreiras naturais. É o Covid, o vírus, ele vibra numa frequência de 5 a 14 Hz. Ele vibra numa frequência muito pequena. Se por acaso você estiver com a sua imunidade muito baixa, ele salta, ele num contato, uma partícula salta sua barreira de potencial, sua imunidade. Mas se você estiver com a imunidade alta, é como uma bola que bate na parede. Imagina uma bola passar naquela parede ali. Ali deve ter 7, 8 metros. Não passa. Bate e volta. Porque a imunidade está alta. Agora, o que nós não sabíamos ou não sabemos é que depressão tem frequência. E a frequência da depressão joga sua imunidade lá para baixo. Uma pessoa que está profundamente depressiva, a imunidade dela está na faixa de 3, 2 Hz. Uma pessoa que está feliz, batizada no Espírito Santo, cheia de Deus, sabe quanto que é a imunidade dela? Sabe quanto que, que vibra a energia do organismo dela? 250 Hz. Está aí na rede social. Hoje eu vi, nem os meninos soltam tanto minhas coisas, né? Quem está cuidando disso agora é meu filho, Samuel. Eles soltaram lá um núcleo, ela soltou. E eu nem, depois eu quero melhorar o título. Porque não dá para a pessoa entender o que, que é que está no vídeo. Está no vídeo, está no texto, eu soltei tudo isso. Então, são coisas que a gente tem que entender. Quer dizer, 5 minutos de matérias depressivas na frente de uma televisão, só mostrando morte, horror, sua imunidade vai fazendo assim, ó, medo. Vai caindo. Por quê? Você está se submetendo, você está comendo, ouvindo, alimentando só de notícias terríveis. Isso envolve você. Isso traz sua mente, seu coração para aquela realidade. Você não está onde está seu corpo físico, nem eu. Você está, e eu estou, onde está nosso cérebro, onde está a nossa atenção. Onde estiver nosso cérebro, ali estaremos. Nosso corpo físico é absolutamente desprezível, mas nosso cérebro é lá que você vai ter as sensações, lá que você vai ter, não é, aquela integração completa. Por isso, vigiar a mente é tão importante. A bispa prega tanto sobre isso, bispa Priscila, bispo Lucas prega tanto sobre isso. Importantíssimo vigiar sua mente. Então, o seu sacerdote e o seu coronel, seu oficial, eles falarão ao teu coração e à tua vida. Quero ouvir um amém. Amém?